momento a aprovação deste colegial. Voto a favor, senhores ministros, e a decisão do plenário. Suprimento para aprovação as relações de processos apresentadas pelos relatores. Como na manifestação, declaro aprovadas as relações. Senhores ministros, senhor representante do Ministério Público, os doutores Paulo Pires Júnior, Valdir Camilo, Edmundo França Alicari, Loureiro, Evandro Coelho, Paulo Mendes, Cláudio Jesus, André da Cunha, Evangelista Silva, Marcelo, Armando, Carlos Mendes, Manuel Azevedo, requereram produção de sustentação oral por ocasião do julgamento do terceiro 26.848, relatado pelo auditor Augusto Sherman Cavalcante. Concedo a palavra do relator para apresentar resumo do seu relatório.
Tendo por base apenas o licenciamento ex officio na graduação de cabo da Força Aérea Brasileira, em razão da limitação de tempo de serviço estabelecida pela portaria número 1104 de 64 do então ministro da Aeronáutica. Este tempo chegou a ser incluído no rol dos processos a serem apreciados de forma unitária na sessão desta casa de 28 de novembro de 2007. Na oportunidade, entretanto, ao apreciar a questão de ordem levantada, conforme a ata número 50 de 2007, esta Corte conclunou, inciso 1º do artigo 13 do Regimento Interno, deliberou por adiar a discussão deste processo e por fazer determinação à CGSEX para que elaborasse, em caráter de urgência, norma dispondo sobre a ampla defesa e o contraditório no âmbito do TCU, inclusive em processo com número indeterminado de interessados. Plenamente cumprida a determinação do Pleno, por meio da edição da Resolução número 213 de 2008, que alterou os procedimentos para o exercício da ampla defesa previsto na Resolução 3695, a 6ª Secretaria deu prosseguimento ao fim, providenciando tanto a expedição das comunicações individuais quanto a publicação de edital, e promovendo a criteriosa apreciação de todas as manifestações e os documentos apresentados pelos interessados. No entendimento da 6ª Secretaria, as premissas do fundamento em tela não se confirmam. Primeiramente, em função de não se poder atribuir caráter de exceção a determinado ato apenas com base no contexto histórico e político em que foi editado. No caso, aliás, a unidade técnica, com base em fundamentada análise, acompanha o entendimento manifestado pela Advocacia Geral da União por meio da nota AGU número 1 de 2006, de que a portaria número 1104 de 64 estaria em plena consonância com o quadro jurídico normativo então vigente e seria ato de caráter genérico, abstrato e impessoal, contendo comandos aplicáveis a todos os militares que se enquadrassem nas hipóteses nele previstas, não caracterizando, portanto, por si só, ato de exceção de natureza exclusivamente política. Há, além disso, o aspecto reconhecido, inclusive em diversos trechos de pareceres da própria Comissão de Anistia, de que o reengajamento sempre consistiu de uma possibilidade, sujeita aos regulamentos pertinentes, à conveniência da administração militar e ao atendimento de diversos requisitos, entre eles diversos de eminente caráter subjetivo, tais como ótimo comportamento, boa formação moral e cívica e bom comportamento militar e civil. Ou seja, o direito assegurado ao reengajamento não existia antes da portaria 1104, nem passou a existir depois. Quiser ressaltar, por exemplo, o fato de os soldados, desde então e até hoje, de aos soldados, ser previsto o licenciamento bem antes do prazo de 8 anos, caso não venham a ser promovidos à graduação de cabo. A partir de todos os elementos aportados aos autos, inclusive por meio das optativas promovidas, a unidade técnica reitera sua proposta de encaminhamento anterior, no sentido da necessidade de promover-se a revisão dos processos de reconhecimento da condição de anistiado e, consequente, concessão de reparação econômica com base apenas no licenciamento na graduação de cabo da Força Aérea, por força das disposições da portaria 1104-64. Apenas deixando desta feita de sugerir a audiência dos membros da comissão de anistia e propondo o reconhecimento da boa-fé dos beneficiários das reparações econômicas, com a consequente não exigência da restituição dos valores já percebidos. Esse, senhor presidente, senhores ministros, senhor procurador-geral, seria o resumo do relatório.
Duas, os interessados em sustentar oralmente suas razões, cada um deles falará como uma única vez e sem ser apartilhado durante 2 minutos. Esperamos que o regimento interno do tribunal estrategicamente suscitado de tantos oradores em relação ao mesmo processo.
A questão aqui é uma questão muito tocante, atinge várias pessoas, é um direito difuso, são várias pessoas envolvidas, cada um tem um interesse próprio nisso, mesmo que a matéria tenha uma mesma origem, há necessidade da ampla defesa. A ampla defesa em 2 minutos não é ampla defesa. Infelizmente, gostaria aqui de pedir ao senhor para que aumentasse esse tempo para nós advogados, para que nós possamos sim fazer uma ampla defesa em relação a esse processo, que há pontos que têm que ser esclarecidos, tão obscuros. Somente isso.
A questão jurídica é a mesma para todos os requerentes. Nesses termos, a fim de regimento divide o tempo nos termos inicialmente estatuídos. Inicialmente concedo a palavra ao Dr. Paulo Abrão Pires Júnior para produzir sustentação oral em nome da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça.
Senhor presidente, senhores conselheiros, inicialmente dou cumprimento a cada um. Os senhores que têm procurado contribuir à discussão com respeito ao princípio da moralidade pública, e para isso a nação brasileira precisa reconhecer esse incansável trabalho do Tribunal de Contas da União. O Tribunal pertence às nossas instituições republicanas e às quais, na luta pela redemocratização, tanto se ouviu para que ele pudesse ampliar as suas competências e fazer com que o princípio da transparência seja uma máxima nossa para a democracia. Eu tenho só uma dúvida inicial antes de promover a sustentação oral, de a respeito de como foi lido o voto resumido. No ano passado, no início dessa sessão de julgamento, foi lido a integralidade de outro voto. Eu não sei se ele se mantém naquela íntegra, que ele dispunha um dispositivo, bem ao final do voto, de uma determinação à comissão de anistia que passasse, a exemplo desse caso específico dos Carlos Alvada, passasse a considerar nos seus julgados o histórico financeiro do perseguido político, fazendo um encontro de contas com o que ele recebeu, com o que ele teria que receber a título de
trata de indenização, reparação econômica, essa que é um direito certo da nossa Constituição da República. Eu tomaria liberdade de imaginar o nobre relator se esse dispositivo ainda está presente no voto integral, porque eu também precisaria fazer uma observação em relação a essa questão.
Sim, o presidente esclarece a questão de ordem, no sentido de que o voto somente é proferido ao final do julgamento. E agora, essa ocasião não é uma ocasião de diálogo com o relator. O relator protege o relatório e depois o voto.
Eu também vou fazer observações em relação a isso, porque nós também não podemos ser tomados de surpresa em relação a um fato novo ao qual nós não tivemos a oportunidade de fazer a sustentação oral em nome do princípio do devido processo legal e da não defesa. Então, senhores conselheiros, eu queria apenas, em nome dos senhores ministros, excelentíssimos ministros, eu, nesse momento, em nome do Ministério da Justiça, da Comissão de Justiça, do Ministério Sargento, que se manifestou nos autos do processo, encaminhando a essa igreja de tribunal a nossa ratificação do mesmo entendimento que a Comissão de Justiça proferiu ainda na gestão do ministro Márcio Tomás Bastos, no sentido de que a portaria 1104, ela se construiu sim num ato de exceção, evidente que ela era um ato administrativo, considerado pela Comissão de Anistia enquanto um ato de exceção, na medida em que as circunstâncias da sua edição, nos termos já demoradamente, detalhadamente expostos, tanto nos votos proferidos no ano de 2003, quanto na ratificação da posição que o ministro Tarso Genro encaminhou a esse tribunal, a exemplo de um parecer, inclusive da nova composição da Comissão de Justiça, ao qual até a honra do presidente Alain Germano, e nós entendemos fundamentalmente que a competência para a declaração de um ato administrativo inserto dentro do nosso regime militar, regime autoritário e ilegítimo, mesmo dentro dos marcos da legalidade ilegítima que aquele regime instituía, ela é de competência exclusiva da Comissão de Justiça. Todos os tribunais, a jurisprudência dos nossos tribunais, do sistema judicial brasileiro, tem inclusive nos diferentes pedidos e recursos ou inconformidades que anistiandos têm, às vezes, o processo negado dentro da Comissão de Anistia e entrado com eventuais ações ordinárias ou mandados de segurança, todos os tribunais têm afirmado que, em não entrar no mérito da questão da definição do que seja ou não seja ato de motivação exclusivamente política, e remetido, inclusive nem dado decisões liminares nessas ações, no entendimento de que a Constituição brasileira, regulamentada pela Lei 10.559 de 2002, uma lei aprovada por unanimidade pelo nosso Congresso Nacional, unanimidade de todos os partidos políticos, ela criou um sistema especial de aferição e de conferência de reparações econômicas aos perseguidos políticos do nosso regime militar. E ela criou a Comissão de Anistia, que é uma espécie de um tribunal especial da nossa história, que essa lei diz claramente que cabe a essa Comissão de Anistia instituir, definir o que é e o que não é ato de exceção. E, portanto, nós aqui respondemos ao
entendimento.
Eu quero ratificar esse entendimento, que é o entendimento do nosso sistema judicial, é um entendimento que, ao meu juízo, a nossa legislação nos permite, dentro dos marcos legais, em respeito ao princípio da legalidade. Então, rogo a esse tribunal que mantenha esse entendimento, e nesses termos evidentes, nós já em outras vezes manifestamos, no sentido de que esse tribunal cabe à conferência das contas, mas em nenhum modo a definição do que seja ou não seja ato de perseguição política, tal qual a portaria.
A palavra ao Dr. Valdir da Silva Camelo.
Senhor presidente, pela ordem, meu nome é Paulo Roberto Mães, eu sou advogado de São Paulo e tive a honra do companheiro Valdir Camelo ceder o tempo para que eu usasse pelo menos 4 minutos, porque eu entendo que escolhendo o TCU está à frente de algo inusitado na história da justiça brasileira. Nós estamos perante um bis in idem, onde inúmeros tribunais superiores de todos os níveis vem dizendo desde 1989 que a portaria 1104 do antigo Ministério da Aeronáutica é ato de exceção de caráter exclusivamente político. Isso o disse a 5ª Região, a 2ª Região, o STJ, o Instituto TFR e hoje o Supremo Tribunal Federal, que ao analisar o voto preliminar que aqui está dessa casa, relatando ao senhor ministro Augusto Sherman, eles entendem que não se faz coisa julgada a não ser para a própria pessoa, o que não é o caso. Porque quando a Comissão de Anistia sumulou essa matéria, quando veio a emenda, a PL que deu origem à medida provisória 2151, e quando veio a emenda do deputado Luiz Eduardo Grinaldi, incluindo o termo licenciados, a Lei 10.559, o texto, a intenção única e exclusiva, ele, legislador, com a sanção do senhor presidente da República, que são os únicos que podem legislar sobre a anistia nesse país. Há de referendo do judiciário, aonde eles recepcionaram na inclusão à lei todas as decisões do Poder Judiciário desde 1989, entendendo que essa portaria 1104 foi ato de exceção de caráter exclusivamente político. Nesse sentido, a Comissão de Anistia sumulou a matéria. Fazer um pleito ao presidente dessa casa, segundo o regimento interno, que deliberasse sobre essa preliminar da coisa julgada material. Uma vez que nós não poderíamos ir avante com a defesa sem que esse tribunal decida se há alguma coisa julgada. Muito obrigado.
Com a palavra, o doutor Edmundo Trans.
Cuidado.
Dando continuidade, nós, o Estado brasileiro, na nossa transição democrática, firmada lá em 1985, ele cria, com a Constituição de 88, com os princípios democráticos sendo estabelecidos, ele cria o direito à indenização aos perseguidos políticos. E o Congresso Nacional, em pleno regime democrático, ele faz uma legislação, a Lei 10.559, que cria um tribunal especial da nossa história, que é o tribunal que vai definir, um tribunal que tem a responsabilidade da análise política da situação, ele é composto por uma gama de conselheiros escolhidos, de todas as unidades federativas, com representação do Ministério da Defesa, com representação dos anistiados. E essa nossa comissão de Estado, né, não é uma comissão de governo, uma comissão que tem a responsabilidade de implementação da política pública, uma política estatal, uma política do Estado democrático, que é a reparação aos perseguidos políticos do regime militar, já afirmou por duas vezes no processo, a época da auditoria realizada em 2006, dentro do processo do eminente relator, já apresentado, agora recentemente no novo Ministério da Defesa, a nossa posição, reafirmando a Comissão 16, que é a única a data da sua inscrição.
Constituição e em virtude dos novos contatos históricos das portarias federais, para onde a gente tem acesso, tá? Que ela é o órgão de decisão.
Só buscar na hora.
Todos os tribunais têm um
conflito de
entendimento. É, e até liberdade, confirmado o entendimento de não entrar nesse mérito, porque isso é de competência exclusiva da Comissão de Anistia. A Comissão de Anistia nunca se recusará.
A legitimidade e a legalidade. Sigam a legitimidade e legalidade. Vamos lá tratar disso. Aqui nós temos, por exemplo, um grande administrativista, Vinícius Benjamin Zinner, que entende os direitos administrativos tão pouco nesse Brasil, que sabe muito bem dessas questões do artigo 70. Então, o artigo 70 da Constituição é simples, quando diz de legalidade e legitimidade. Isso inserido ao contexto da Câmara. E depois um controle por parte do TCU, que seria o artigo 71. Jamais, em hora nenhuma, a Constituição estabelece análise de ato administrativo, e sim das contas referentes a esses dados administrativos. O que existe hoje uma análise numérica da questão da 1104. Isto é um ato discricionário próprio do ministro da Justiça. E hoje vocês estão adentrando um ato discricionário que cabe a ele analisar se a anistia é ou não concedida a determinada pessoa. Isso não cabe a pessoa. Isso não cabe aos auditores, não cabe aos ministros, infelizmente, porque os critérios objetivos traçados pela Constituição estão estampados, tanto no artigo 71 da Constituição quanto no artigo 70. Então vamos lá aos dizeres de Carlos Marques Juliano, um grande jurista, quando fala aqui: a fiscalização exercida pelos mecanismos de controle externo e pelos controles internos, o primeiro pelo Congresso, o segundo pelo sistema, o próprio Executivo, pode examinar, antes de tudo, o aspecto da legalidade no campo contábil. Os senhores exacerbaram essa análise. Essa é a indignação dessas pessoas. Os auditores exacerbaram a análise, foram ao mérito do ato. Isso não pode. Continuando, controle no campo contábil e financeiro, orçamentário, operacional, patrimonial da União, legal e toda operação ou atividade conforme a lei. Lei, legalidade, artigo 37. O ato foi legal, moral, formal e público. Qual a ilegalidade que existe nisto? Os senhores entrarão na discricionariedade do ministro da Justiça? Isso é proibido. Isto é crime, é crime de prevaricação. Porque a 10.559 é clara, é um ato cogente, quando expedido junto ao Ministério da Justiça, de fazer a anistia é obrigação. E mais, existem vários preliminares, mas o tempo é curto. Então vou tentar trazer aqui uma locomotiva bem louca. Então, como diz um grande pensador, existem três verdades: a minha, a dos senhores auditores, e a verdade real que vai ser apurada por esse tribunal. Então, a grande questão aqui, a primeira preliminar que teria que se enfrentar: quem estaria aqui como réu? Aqui seriam os ministros do Planejamento e da Justiça,
comissão de anistia, nem os conselheiros. Porque não é ato deles. Eles somente fornecem um parecer para o ministro autorizar ou não a anistia. Cabe ao ministro da Justiça fazer esse ato discricionário de anistia, verificar as razões que ele entender. Se ele entendeu por bem, ele aceita e manda para o Ministério do Planejamento. Quem cuida de finanças é o Ministério do Planejamento. Teria capacidade para verificar isso. Ademais disso, a questão da composição. O ministro Augusto Scherer, ele ocupava a vaga, se não me engano, de um membro da Câmara dos Deputados. Foi ocupado agora, foi nomeado o ministro da vaga da Câmara. Ou seja, ele julgou preliminarmente, ele deferiu uma liminar para suspender o pagamento do retroativo. Liminarmente, ele julgou. Agora ele retorna ao auditor. Então, ou seja, ele julga e instrui o processo, isso é demasiadamente desrazoável em qualquer tribunal do mundo, só se aqui criar um tribunal de exceção. Então, o que eu levanto como preliminar? Uma redistribuição desse processo. Uma redistribuição. E enquanto a questão da coisa julgada, existem pelo menos 250 mandados segurados transitados em julgados, julgados pelo STJ e pelo STF. E o que é trazido no voto dos eminentes auditores são dois critérios que o próprio Ministério da Justiça já fez uma convenção, julgou propriamente, que era cabos fora da nota, cabos após a edição da portaria 1104. E aqueles casos, o próprio Ministério da Justiça revogou essas portarias, mas manteve para aqueles que foram. Só para concluir, excelência. Foram editados anterior à portaria da 1104. Esta análise não é de auditoria e sim política. Muito obrigado.
Boa tarde, presidente. O doutor Carlos Bernardes Mendes e doutor Evangelista Silva concederam o tempo deles para mim. E para que não fique intervalado, pediria vossa excelência o deferimento de fazer 3 minutos corridos.
Vossa excelência pode proceder à sua sustentação.
Muito obrigado. Alguns colegas já me antecederam. Eu quero me atentar às questões realmente bem práticas. Os colegas analistas que auxiliam os ministros nos seus pareceres de mérito fazem algumas propostas de encaminhamento e dizem assim, em alguma delas: conforme exposto nesta instrução, a Comissão de Anistia, o Supremo Tribunal Federal, STJ, estes últimos tribunais, mediante farta jurisprudência, pacificaram o entendimento de que a portaria 1604 é ato administrativo geral e abstrato, sem qualquer conotação política em relação às praças incorporadas após a sua vigência. E aqui eu estou querendo chamar a atenção a duas características. Os praças cabos anteriores à portaria 1104 e os praças posteriores à portaria 1104. No que se refere à generalidade desse ato, o ministro Nelson Jobim, relator do agravo regimental no recurso ordinário 329.623 Ceará, assim dispôs em seu voto esse por unanimidade. O conteúdo político da mencionada portaria é induvidoso, pois editada no momento histórico em que se procurava punir os oficiais de tratos subversivos por suas concepções políticas e ideológicas através de mascarados atos administrativos. E aí, continua desenvolvendo o voto. E para ficar claro, em relação à generalidade da portaria, ministro Gilson Dipp, no mandado de segurança 10.205, assim emendou: os cabos incluídos no serviço da Força Aérea posteriormente, sim, à portaria 1.004, tem em vista que em relação às normas pré-existentes, aí sim, aos posteriores, tinha conteúdo genérico e pessoal. Então, quero aqui definir dois pontos importantes, os cabos anteriores e os cabos posteriores. E quero também fazer uma observação quanto à interpretação de alguns colegas analistas de controle que, ao lerem alguns votos, interpretam os votos não como eles estão, e sim data vênia, conforme uma circunstância no sentido de indeferir o pleito. Outro ponto importante, trata-se de 2.500 vidas que há mais de 5 anos recebem os benefícios da anistia, pessoas dessas maiores de 60 anos. Quero também fazer aqui alegar como preliminar a decadência por força do artigo 53 da lei 9.734, no qual estabelece que o direito da administração anular os atos administrativos que decorram efeitos favoráveis aos destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovado na fé. E como relatório, acho que é claro a todos, nenhum dos anistiados pleiteou de má fé, e a má fé não se presume, a má fé se prova, e até que se prove o contrário, todas as decadências que foram anteriores a 5 anos, que tem mais de 5 anos, todos os atos que tem mais de 5 anos, impossibilitam da administração pública rever esses atos. Nesse sentido também quero reforçar o entendimento da interpretação do artigo 70 e seguinte da Constituição no sentido do mérito administrativo. É bastante interessante que raramente nós vemos os conselhos, por exemplo, os conselhos de contribuintes. A gente não pode interferir no mérito dos entendimentos dos conselhos de contribuintes criados por leis ordinárias. O conselho dos anistiados, ao definir o que é ato político, analogicamente faz igual ao conselho de contribuinte do INSS quando diz que um tributo incide ou não, porque aquela operação foi ou não renda. Se aquela operação não foi renda, este conceito do conselho de contribuintes, por isso isenta o pagamento quem está pleiteando. Da mesma forma, porque o conselho anistiado foi criado pela mesma norma primária, lei ordinária, eles definiram. E esta definição, salvo comprovada ilegalidade, que até então não consigo enxergar, e os precedentes do Supremo Tribunal falam induvidoso ato político, não consigo é adentrar no mérito administrativo. Quem tem competência para definir se o ato é político ou não pela lei é o Conselho o Conselho de Anistia do Ministério da Justiça. Logo, com todas as vênias, com preliminar também a incompetência deste tribunal para avaliar o mérito administrativo, o conceito do que seria ato político ou não. Este mérito a lei já definiu ao respectivo órgão competente. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.
Com a palavra o doutor Marcelo Antônio. Senhor presidente, senhor relator, senhores ministros de controle desta igreja corte, senhor procurador-geral, senhores servidores, minhas senhoras e meus senhores, diante do tempo concedido pelo senhor presidente, eu vou me ater exclusivamente a decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça em relação a essa matéria. A primeira turma do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RMS 25851, do qual foi relator o eminente ministro Secunda Pertence, consta do acordo, consta da emenda do acordo, natureza que só alcançava a sua eficácia incidência em relação aos cargos que ao tempo de sua edição, ou seja, outubro de 1964, eram praças da Força Aérea Brasileira. Isto a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu. A segunda turma, em acordo relatado pelo ministro Carlos Veloso, no RMS 25581, Sua Excelência consignou: o caráter de exceção do ato administrativo foi reconhecido apenas em relação aos militares que já estavam na ativa quando editado a portaria. Volto a frisar, outubro de 64. Este é o caso que está sendo apreciado. Eis que, ao determinar o licenciamento obrigatório por cumprimento de lapso temporal, impedia a questão de estabilidade antes permitida, restringindo assim o direito pré-existente. Ou seja, as duas turmas do Supremo Tribunal Federal já apreciaram esta matéria e as duas consignaram que essa portaria, em relação às pessoas que ingressaram na FAB antes de 64, foram atingidas por ato de exceção. Eu, ao fazer a manifestação dos interessados que eu represento, pedi que a Sua Excelência, o ministro relator, oficiasse a aeronáutica, para que a aeronáutica informasse o número de soldados e cabos existentes em outubro de 64, para ver que eles ultrapassam em muito o número de 2.300 que foram punidos. Esses outros quase 7 mil pessoas, 7 mil soldados ou cabos, todos foram licenciados pela lei do serviço militar e pela sua regulamentação. Esses 2.300 foram punidos. E por que eles foram punidos? Apenas porque eles reivindicavam a situação de ser cidadão. Eles queriam votar, eles queriam ser votados, eles queriam ter o direito de entrar num ônibus sem farda. Era isto que acontecia. Era este o motivo da tal ACAFAB. Não existia outro motivo. Eles simplesmente queriam ser cidadãos. Eles queriam estabilidade. Isso tudo foi concedido pelo próprio regime militar. Então está configurado exatamente o lado político dessa portaria, porque tudo que eles reivindicavam foi concedido. Mas, em contrapartida, todos eles foram licenciados. E foram licenciados por esta portaria. Haveria de se indagar. E os demais militares, os demais graduados que lá estavam, que foram pelo serviço militar e pela sua regulamentação? Esses não foram punidos. Esses não ingressaram na comissão de anistia. Apenas esses 2.300. Então, senhor relator, senhor ministro, concluo, senhor presidente, lembrando exatamente essa questão, que não foram só esses 2.300 atingidos. Perdão, foram somente esses 2.300 atingidos. Os demais praças, tanto soldado como cabo que lá estavam em outubro de 64, foram licenciados pela lei do serviço militar. São coisas distintas. Por isso mostra a configuração da punição pela portaria 1.104. Muito agradecido, senhor presidente.
Uma palavra, doutor.